passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos juntos, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, uma vez mais entramos na tua presença para te agradecer pelo teu renovo, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado que nos trouxe até aqui, que nos permitiu, está nos permitindo estar nesse culto aqui para te adorar, para cantar louvores, para ouvir a tua palavra, para clamarmos as tuas misericórdias, porque se não for tu, Senhor, que seria de nós? A Pai do Céu, guarda esse culto, recebe esse culto, que ele seja agradável a ti, que o teu nome seja de fato exaltado, e onde quer que estejamos, Senhor, em tantas casas, lugares de trabalho, talvez dirigindo um carro, o teu nome seja exaltado. Aceita a nossa adoração, Senhor. Clamamos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pedregosa e sem ter onde repousar. onde você andar, o seu nome vai escutar.
Altos louvores, seu amor é por nós. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Leal, amados da Igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E nós vamos falar sobre o tema oração, a oração que agrada ao Senhor.
Pois é, muito obrigado a você que todas as noites acompanha aqui o grande culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso culto maravilhoso há mais de 31 anos pregando a palavra de Deus neste horário, né? Hoje visitando aqui, para nossa alegria, que visita maravilhosa, a minha querida pastora Elizabeth Inácio. Tem uma palavra muito especial que eu queria que você prestasse muita atenção. Pastora Elizabeth Inácio, boa noite, bom tê-la aqui, querida. Paz do Senhor.
A paz do Senhor, amados irmãos, ouvintes da Rádio Melodia, eu sou a pastora Beth, eu estou aqui para ter uma conversa com vocês muito séria e muito abençoada também. Por tudo que a gente está percebendo hoje, nesses acontecimentos no Brasil, a nível espiritual, a gente tem que orar e pensar mais no que fazer. E nós fomos despertados aqui na Rede Melodia a fazermos um forte trabalho de evangelismo missionário a nível nacional, com o intuito de transmitir essa mensagem da salvação em Cristo Jesus a todos os estados brasileiros. E nós tomamos esse alvo como uma forte responsabilidade a ser feita no Reino. Atualmente, a gente já está transmitindo para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, o que é já uma grande bênção e conquista em Deus. Porém, a gente precisa ir mais longe. A gente precisa chegar urgente a todo o território brasileiro. E a palavra de Deus nos diz uma coisa assim que a gente precisa prestar atenção: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É isso que a gente está pensando. Nós temos que recuperar o tempo perdido, porque os dias são maus e eles estão piorando, não tem jeito. Então, nós precisamos continuar a trabalhar, e agora, mais precisamente, a nível nacional. E nós temos, por exemplo, o programa Cristo em Casa, está há 31 anos no ar. Quantas vidas já foram alcançadas? Irmãos, são muitos os testemunhos dos nossos ouvintes, na solidão das suas casas, nas camas de hospitais, encarcerados em prisões. Quanta gente alcançada, quanta alegria, salvação e libertação chegaram até essas vidas para a glória de Deus. O número de pessoas que enviam seus testemunhos de libertação do vício das drogas, cigarro e álcool é incalculável. Incalculável. Eu tenho, por exemplo, um testemunho recente de uma senhora que foi na nossa igreja, na freguesia Na sexta-feira pela manhã, eu estava no culto e ela disse: meu nome é Céia, eu vim aqui porque eu ouvi uma mensagem na Rádio Melodia, no Cristo em Casa, pastor Roberto Inácio pregando sobre o filho pródigo. E eu estou afastada do Evangelho há muitos anos. E eu voltei para Jesus naquele momento, chorando, voltei para o Senhor. E foi à igreja para dar o seu nome. Hoje já voltou ao rol de membros, já está ceando. Que coisa linda, a gente nem esperava. E aí eu falei: meu Deus, isso é urgente. Nós precisamos continuar esse trabalho. Então, mas para cumprir esse feito de levar a Rede Melodia a todo o Brasil, Norte, Nordeste, o Centro, e ainda é o nosso desejo chegar aos estados do Norte, Nordeste, Centro do nosso Brasil. Assim, Deus nos deu uma orientação, que nós pudéssemos dividir essa responsabilidade financeira com o povo de Deus. O povo de Deus que tem sido abençoado por essa rádio, pelos debates, quanta gente falando dos debates, como Deus tem mudado a vida de pessoas, pessoas que voltam a estudar, pessoas que voltam a viver melhor. E os louvores, como a gente ama esses louvores, e também pelos cultos transmitidos, o Cristo em Casa. Então, o que nós fizemos também? Resolvemos registrar, já que nós precisamos da ajuda financeira dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos amados que entendem e que sentem essa mesma chamada, nós resolvemos registrar devidamente a Igreja Cristo em Casa. Hoje não será só o programa Cristo em Casa, que vem ao ar todos os dias, 22 horas. Olha, há 31 anos esse programa vem ao ar todos os dias às 22 horas, e aos domingos pela manhã às 8 horas, e ainda aos domingos às 10 horas. Gente, é muita coisa que a gente pode passar adiante. Nós podemos levar esse evangelho, um evangelho missionário, um evangelho de aproximação com Deus, a toda a nossa nação. Por causa disso, nós resolvemos registrar devidamente a Igreja Cristo em Casa. Hoje tem CNPJ, estatuto, conselho e diretoria. E a meta da Igreja Cristo em Casa é expandir o evangelho para o restante do país. E com a ajuda do povo de Deus, vamos conseguir chegar muito mais longe. Então, a partir de agora, nós abrimos a oportunidade para que os nossos ouvintes, amigos, irmãos em Cristo e os empresários também, que tenham esse mesmo desejo e pressa na salvação dos perdidos, possam ofertar ou dizimar para alcançarmos o propósito nacional em transmitir o culto da Igreja Cristo em Casa, realizados, como eu já falei anteriormente, todos os dias às 22 horas e aos domingos pela manhã às 8 horas. Eu quero garantir para vocês que todas as contribuições recebidas serão exclusivamente para esse alvo pretendido, para levar a palavra de Deus através da Rede Melodia a todos os cantos do Brasil. Imaginem que grande campo missionário teremos, levando a palavra de Deus e vocês entrando conosco nisso. Nós vamos chegar lá. Irmãos, quer saber de uma coisa? Só a eternidade vai revelar o valor dessa obra. Cada um de nós precisa fazer a nossa parte. E a Rádio Melodia precisa fazer a dela também, em continuidade à salvação dessas almas. Se você compreende o valor desse empreendimento espiritual e for tocado por Deus, você pode nos ajudar através do Pix 21 99907 0097, Igreja Cristo em Casa. Eu vou repetir: 21 99907 0097, Igreja Cristo em Casa. Normalmente a gente não consegue transferir um Pix, uma oferta ou um dízimo após o culto à noite às 22 horas. Você poderá ser uma pessoa colaboradora desse programa, desse evangelismo. Você poderá realizar pela manhã, ao longo do dia ou na sua data favorável. Eu gosto muito de trabalhar com oferta, com a minha oferta, com propósito. Eu oferto para missões, eu tenho um propósito de outras ofertas e eu proponho no meu coração, como a Bíblia diz, proponha no seu coração. Esse é o pedido que eu estou te fazendo. Se você compreende o valor desse empreendimento a nível do Brasil todo, território brasileiro, se você está sendo tocado por Deus, você pode nos ajudar. Amém? Eu sou a pastora Elizabeth Inácio, eu não tenho nenhum vínculo empregatício ou financeiro com a Rede Melodia. E eu tenho participado semanalmente do Debate Melodia durante muitos anos. Eu quero te dizer que eu valorizo essa ferramenta de Deus na Terra e acredito que podemos usá-la muito mais na transmissão da salvação a todos e para a glória de Deus. Junte-se a nós, contamos com você.
Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua.
Que louvor lindo, hein? Deixa eu agradecer você que está ofertando agora, ou então você que vai ofertar amanhã, não é? Que Deus continue abençoando a sua vida, você que entende o princípio de abençoar o reino de Deus, né? Receba aí o nosso abraço, o nosso carinho, que Deus te abençoe muitíssimo nesta semana.
Parabéns pra você.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
É, nós da Igreja Cristo em Casa desejamos a você nesse dia tão importante da sua vida. Olha, com certeza, melhores dias com saúde, paz, prosperidade, tudo do alto virão para a sua vida. Que as bênçãos do Senhor estejam em sua vida e desejamos que você seja muito, mas muito feliz. Parabéns e um abraço, companheiro Eunice Nascimento Breves, Maria de Fátima Muniz, Daniele Tavares de Melo, Deise Cristina Pinto dos Santos Cabral, Juscelin Neves de Melo dos Santos, Humberto Guilherme Castro de Andrade, João Batista dos Santos, Flávia Mendes de Oliveira Silva, Maíta Lourenço e também a Elisete Santos de Medeiros. Em Isaías 27:3 diz assim: eu, o Senhor, o guardo e cada momento arregarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Medite nisto, hein? E seja muito feliz. Parabéns.
Yeah.
Momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
É isso mesmo, Fábio Silva, vamos orar, falar com Deus. A palavra de Deus em Colossenses 4:2 nos orienta da seguinte forma: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. E nós vamos orar ao Senhor, entregando a vida dos nossos ouvintes. Sabemos que são diversas causas, diversos problemas, mas que todos eles o Senhor é capaz de resolver. A Rafaela Coimbra pede oração. A Rafaela é de Jardim Redentor, Belfor Roxo, por toda a família. A Marcília Santana de Brás de Pina também necessita das nossas orações. Alberto de Almeida de Lins de Vasconcelos, Mariana de Amorim Lima de Piabetá Magé, Valéria Félix Miller de Senador Camará, Cláudio Honor Gonçalves Melo de Sepetiba, Rubens Viana de Itaúna, São Gonçalo e Patrícia Amaral de Santa Cruz. Pastor Níger Martins estará orando por você.
Querido Deus, amado Pai, chegamos à Tua presença através do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É pelo sangue de Jesus que nos aproximamos em confiança, na certeza que Tu ouve as nossas orações, que Tu se compadece de nós. Temos a certeza que Tu estás agora ouvindo cada clamor, percebendo cada lágrima, enxugando cada lágrima. Assim, colocamos diante de Ti tantas e tantas necessidades, Senhor. Algumas nós conhecemos, tantas e tantas nós não conhecemos. Mas tu conheces, Senhor, cada pessoa que agora une a fé nessa oração, Tu nos conheces individualmente. Tu sabes o que se passa, Deus, dentro dos nossos corações, lá no mais profundo da nossa alma. Traz paz, Deus, traz consolo a esse homem num cárcere, a essa pessoa num hospital, num leito de hospital, a essa pessoa que está buscando um tratamento e não consegue, quem sabe está numa fila esperando uma consulta médica, uma cirurgia. Senhor, esse coração de mãe aflito, esse coração de pai que preocupado com o dia de amanhã, Papai do Céu, ouve o clamor do Teu povo. Ouve as nossas orações, não porque tenhamos mérito algum, mas por Tua graça, por Tua misericórdia, ouve-nos, Deus. Te entregamos todas as nossas necessidades, o fazemos com alegria e fazemos, Senhor, com fé, em nome de Jesus. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Querido pastor Eliel, amado Fábio Silva, querida Débora Lira, meu amigo, querido amado Michel Camargo, você, ouvinte, participante ativo aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Nós vamos trabalhar mais de um texto. O meu texto inicial é Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Então vamos falar sobre o tema da oração, a oração que agrada a Deus. Oração é um tema fundamental na palavra de Deus, amados. É um tema que precisamos voltar com bastante frequência pela importância que esse tema tem para todos nós, né? De cara, irmãos, vamos deixar claro que não existe um modelo de oração no sentido de uma fórmula mágica. Existe aquele modelo deixado por Jesus na oração do Pai Nosso, mas não existe uma fórmula mágica. De tempos em tempos aparece alguém para trazer uma fórmula mágica, para tentar dizer, se você orar desse jeito, Deus vai te atender. Isso, amados, tem tudo a ver com o paganismo. Inconsciente ou conscientemente, a pessoa está trazendo elementos do paganismo para o cristianismo. Por quê? Porque os pagãos sempre acharam que os seus pseudo-deuses, que eles têm os mistérios, que a questão ele vai te atender se você saber como fazer. Então, aí, se você fizer desse jeito, daquele jeito, daquele jeito. Eu lembro da minha juventude, eu garoto, né? E aí teve um livro que fez muito sucesso, não vou falar o nome dele, em que dizia que você precisava visualizar visualizar. Então, na hora que você fosse orar a Deus, você visualizava. Imagina que você quer um emprego. Então, você visualizava, você ficava visualizando, entrando lá na empresa, sentando na cadeira lá que você queria sentar e tal, tal, ganhando o salário que você queria ganhar, e aí você orava a Deus. Irmãos, isso é tentar, isso é paganismo puro, né? Como se eu pudesse manipular a Deus com pensamentos, atitudes, posturas. Não, Deus não me atende porque eu não sei a fórmula. Não tem fórmula, tá, queridos? O texto de Mateus vale muito a pena, não vou fazer isso hoje, mas vale muito a pena depois você ler do versículo 1 ao versículo 18, porque está dentro do contexto, ok? Mas eu vou ler agora do versículo 5 ao versículo 8. Vamos lá? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Mas o que está em questão aqui? Se você voltar, como eu disse, ler o início lá do capítulo 6 até o versículo 18, você vai ver que claramente há uma linha de raciocínio de Jesus. O que Jesus está criticando severamente? A hipocrisia. A hipocrisia no jejum, a hipocrisia na oração e a hipocrisia, inclusive, na doação. Quando o seu interesse é obscuro. Você está doando algo para alguém, você está até dando uma esmola, fazendo bem para alguém, mas o seu coração não é sincero. Você está sendo um hipócrita. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha nisso. Capítulo 6, versículo 1. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, versículo 2, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que ele está criticando? A hipocrisia. Está fazendo o bem? Ok. Não é? Ele não está criticando você fazer o bem. Está criticando é fazer o bem, mas no fundo você quer ser aplaudido, você quer que todo mundo diga assim, ah, tá vendo como é que ele é bom? Tá vendo como é que ele é generoso? Tá vendo como ele é gente boa, né? Ah, viu? Então não fique tocando trombeta daquilo que você faz. Você fez algo bom? Fique calado. Aliás, essa é uma lição maravilhosa. Essa é uma lição para toda a vida. Não fique tocando trombeta daquilo que você faz. Hã? Deixe os outros falarem se eles quiserem falar. Deixe Deus te honrar. Você faz por amor e fica caladinho. Quando a gente vai para o jejum, de novo a temática é combate à hipocrisia. Versículo 16, do mesmo capítulo 6 de Mateus. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. O que está criticando? A hipocrisia, né? Porque eles iam jejuar e aí ficava aquela aparência de abatido, o pessoal dizia assim, uau, espiritual, né? Fulano é espiritual, fulano é muito espiritual, impressionante, olha como ele jejua, né? Olha, chega a estar abatido ali, hipocrisia. O combate aqui, a condenação aqui, a crítica aqui de Jesus é a hipocrisia. E aí ele traz isso para a questão da oração, que é a nossa temática hoje. Repito, não existe, amados, uma fórmula mágica. Se eu fizer assim, se eu falar tais palavras, se eu repetir tantas vezes, então Deus vai me ouvir. Irmãos, isso é paganismo, amados, isso é paganismo, isso não é cristianismo. Vamos então para o texto que fala claramente sobre a oração? Porque a oração é fundamental, né? A oração é necessária. Deus instituiu a oração. Deus determinou que nós precisamos orar sem cessar. Sem cessar. Vamos lá? Versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Ó, de novo, o tema da hipocrisia. Viu? Está permeando. O tema da hipocrisia aqui está permeando. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. O que no fundo quer? Quer ser visto pelos outros. O que no fundo quer? Quer ser visto pelos outros. Hã? Quer orar ali para todo mundo olhar e para ele e falar, uau, né? Espiritual, que oração poderosa, que oração bonita. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Aqui Jesus vai tocar num... Eu quero pontuar aqui agora, amados, porque se você prestou atenção, em todos estes momentos, seja na hora de dar a esmola, de fazer o bem a alguém, atos de justiça, na hora de jejuar e na hora de orar, se você faz hipocritamente porque você quer ser valorizado pelas pessoas, é essa a recompensa que você vai ter. Você só vai ter essa recompensa. Eu sempre fico, amados, chocado quando eu vejo pessoas claramente falando tolices. Muitas vezes eu não sei se elas estão falando tolices porque elas querem aparecer ou se elas acreditam naquelas tolices. Mas claramente falando tolices porque elas querem publicidade. Porque aquilo gera uma polêmica. Quantas e quantas vezes, eu estou no evangelho desde os 17 anos de idade, quantas e quantas vezes eu vi pessoas aparecerem e desaparecerem querendo surgir na polêmica, atacando a igreja, atacando o evangelho, atacando o reino de Deus, fingindo que estão defendendo. Mas no fundo é a hipocrisia. O que está em questão aqui é a hipocrisia. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério, amados. O que está deixando claro é que se eu caminhar para a hipocrisia, eu falo uma coisa, mas na verdade eu estou querendo outra. Eu estou aparentando uma coisa, mas eu sou outro. Se eu caminhar para aqui, a minha recompensa já está ganha. Qual é? É essa mesmo. É publicidade que você quer? Você vai ter publicidade. É aparecer que você quer? Você vai aparecer. Mas você não terá, eu não terei, nós não teremos a recompensa que vem dos céus. Hoje eu preciso refletir. Porque quando eu oro, amados, eu não posso orar querendo recompensa de homens, senão eu estou perdido. Quando eu jejuo, eu não posso jejuar querendo recompensa de homens, estou perdido. Quando eu faço um ato de justiça, eu não posso fazer querendo recompensa de homens, estou perdido. Eu preciso da recompensa que vem de Deus. E aí, quer ver? Versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. É muito importante pontuar que aqui não está dizendo que é para você só orar no seu quarto, como se fosse uma condenação à oração na igreja, à oração pública. A oração pública, ela tem sim o seu lugar na nossa relação com Deus. Nós nos reunimos para orarmos juntos, quando tiverem dois ou três de vocês reunidos ali em meu nome. Né? Então assim, a gente une a fé. Quando eu oro aqui e você ora aí, nós unimos a fé, nós somos a igreja de Jesus Cristo orando, e essa é uma oração necessária, a oração coletiva, a oração da igreja. A crítica aqui é a pessoa que faz essa oração no coletivo de forma hipócrita, porque no fundo ela quer aparecer e aparentar uma espiritualidade, tá? E ela não tem vida privada com Deus. Então aqui cabe uma pergunta fundamental: como está a minha vida privada com Deus, como está a sua vida privada com Deus? Como é que está essa vida? Eu só tenho vida pública com Deus? Na verdade, eu não tenho uma vida de entrar para o quarto e ficar ali e conversar com meu pai e chorar e me derramar na presença do Senhor? Eu preciso refletir sobre isso. E refletir sobre isso com muita seriedade, porque isso é muito, muito importante, muito significativo. A crítica aqui, volta a dizer, não é que você só pode orar sozinho, trancada a porta do seu quarto. A crítica aqui é a pessoa que não tem uma vida privada com Deus. Tudo nela é apenas aparência, é apenas formato, é apenas forma. A outra pontuação aqui, absolutamente necessária, que precisamos Falar, queridos, é quando fala sobre não usem vãs repetições. Permita-me voltar, tá? Os versículos 6 e 7. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então, pastor, eu não devo ficar tocando no mesmo tema com Deus? Eu não devo perseverar na oração? Então, eu hoje peço pelo meu filho, amanhã eu peço pelo meu filho, não devo ficar continuar pedindo, porque eu vou ficar repetindo ali, repetindo. Muita atenção. Jesus não está condenando a perseverança na oração. De jeito nenhum, de forma alguma. Jesus não está condenando a repetição. O que ele está condenando são as vãs repetições. O que é uma vã repetição? O que são as vãs repetições? É aquilo que você faz mecanicamente. Você repete por repetir, né? Ou você repete, como está aqui no texto, porque você acha que se ficar falando muito, então Deus vai te ouvir. Com todo o respeito que eu tenho, amados, a todas as pessoas, parece muito aquela questão da reza, né? Que você fica falando a mesma coisa. Você está falando aquilo ali, mas você está pensando em... sua cabeça está lá, Deus sabe aonde, está lá em Marte, está lá em Júpiter. Mas você fica falando, quase como uma obrigação. Não, oração não é isso. Oração é perseverar, claro que é. Oração tem o seu espaço público, coletivo, claro, mas tem o seu espaço individual, lá, guardado, eu e Deus, na minha vida com Deus, né? Na minha vida privada com Deus. Quem tem vida pública precisa ter vida privada com Deus. Aliás, antes de você ter uma vida pública no reino de Deus, busque ter uma vida privada com Deus. Do contrário, você vai ser um instrumento para prejudicar pessoas. Muito cuidado, querida, muito cuidado. Mas vamos voltar para a oração, que é a nossa temática central. Qual é a oração que agrada a Deus? É a oração que você persevera, mas você faz no seu coração. Quer ver uma frase, irmãos, que é uma tremenda oração que todos nós conhecemos, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode repetir isso todo dia e não vai ser uma vã repetição. Depende de como você repete, né? Quando você fala do seu coração, do fundo da sua alma, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ah, Jesus, se compadece de mim, se compadece do meu filho. Eu fico pensando no coração, no seu coração, você, querida, seu coração de mãe. Você fala, ah, Senhor, tem misericórdia do meu filho. E aí no dia seguinte, ah, Senhor. E às vezes, muitas vezes no mesmo dia, né? E não tem nada, nada, nada de vã repetição. Pelo contrário, porque você faz com a alma, você faz com o coração, né? Você faz clamando ao Senhor, crendo na misericórdia e no poder dele. Por que os pagãos, queridos, acreditavam que se eles ficassem repetindo, eles seriam ouvidos? Porque no paganismo se acha que você pode manipular a Deus. Infelizmente, a gente vê pessoas falando da oração como se fosse uma fórmula para manipular a Deus. Deus não é manipulável, amados. Deus é Deus. Deus é Deus. Aqui, então, Jesus vai ensinar o modelo de oração, que é o Pai Nosso. Eu não vou entrar aqui, amados, porque esse é um tema bastante abençoado, vasto, né? E não é a minha temática de hoje, não é aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu preciso ir para o final dessa partezinha, quando fala nos versículos 14 e 15, ainda sobre oração. Diz assim, porque, capítulo 6, né? Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Veja, o que nós estamos aprendendo na oração que agrada a Deus? Oração que é tão importante, oração que é tão necessário para nossa vida com Deus. Bom, que a oração não pode ser hipócrita. Aliás, que o crente não pode ser hipócrita em nenhuma área da sua vida, muito menos na oração. Que a oração precisa ser, sim, tem o seu momento coletivo ali, em que eu estou falando com as pessoas, no geral, mas eu tenho que ter o meu momento no privado com Deus. Eu tenho que ter uma vida privada. Entra, fecha a porta, e fechada a porta, olha o seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dá a recompensa. 3, eu preciso entender de onde eu quero a recompensa. Se eu quero a recompensa com Deus, de Deus, eu não posso ter uma vida de hipocrisia. Eu não posso ter uma oração hipócrita. Se eu quero recompensa de homens, tudo bem. Mas se eu quero de Deus, a hipocrisia não cabe. 4, que eu não posso ficar com vãs repetições. Eu preciso orar com meu coração, porque Deus não se agrada de vãs repetições. Mas cheguei aqui num quinto ponto. Qual é, amados? A questão do perdão. A questão do perdão. Que se nesse exato momento eu estou com meu coração sem liberar perdão para alguém, eu preciso resolver isso agora, urgentemente. Urgentemente. Por quê? Porque perdoar no Evangelho, amados, não é uma opção. Perdoar no Evangelho, permita-me fazer um pequeno parênteses. Qualquer área de estudo que se dedique aos relacionamentos entre pessoas vai falar da importância do perdão. Vai falar como o perdão traz cura. Ele traz cura para ambas as partes, a parte ofensora e a parte ofendida, mas sobretudo para a parte ofendida. E quando você, parte ofendida, libera o perdão, você está permitindo que a sua alma seja tratada, o seu corpo, muitas doenças físicas são fruto da falta de perdão. Ocorrem pela falta de perdão, porque você não consegue liberar o perdão. Tá? Mas quando a gente traz para o Evangelho, o perdão então ganha uma outra conotação. Ele sobe de patamar. Ele é tudo isso que nós falamos. Ele é necessário para a cura divina, ele é necessário para apaziguar, ele é necessário para trazer paz para o meu coração, ele é necessário para trazer saúde para o meu corpo. Mas no caso do cristianismo, ele é necessário para que eu seja cristão. Por quê? Porque quando eu não libero o perdão, eu simplesmente não serei perdoado. Forte demais, não é isso? Mas é isso, é isso. Se você for, eu não vou ler o texto, tá, amado? Só quero citar, e se você tiver a sua Bíblia, você pode ir lá e marcar. É, você vai lá e marca um pouquinho, tá bom? Se você puder aí, se você tiver condição de fazer. Em Mateus capítulo 18, do 21 ao 35, fala sobre um servo que não queria perdoar. Ele foi perdoado de uma dívida gigantesca, 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 gigantesca. Mas ele foi incapaz de perdoar uma dívidazinha mínima. Se você não conhece a parábola, o que acontece? Ele devia, vamos falar aqui, amados, né? Assim, um valor impossível de ser pago. Impossível de ser pago, amados. Algo em torno, nos valores de hoje, amados, 6 bilhões de dólares. É, o pessoal fez o cálculo ali, né? 6 bilhões de dólares ele devia. Impossível de ser pago, né? Mas a dívida foi perdoada. Foi perdoada, foi perdoada. Só que quando ele chegou com uma pessoa que devia a ele uma quantia ínfima, ele não foi capaz de perdoar. E por isso ele foi jogado aos verdugos. Essa parábola fala da minha relação com Deus. Cristo me perdoou uma dívida impagável, mas eu não consigo perdoar o meu irmão, que é uma dívida absolutamente perdoável quando eu comparo com o que Cristo fez comigo. Deixe-me dizer mais, por que quando eu não perdoo, eu não sou perdoado? Não é que eu preciso fazer algo e com esse algo eu vou manipular Deus e Deus vai me perdoar. O perdão de Deus para mim é incondicional. O perdão de Deus para mim é pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo sangue derramado de Cristo Jesus. Mas quando eu não libero o perdão, eu estou dizendo que eu não entendi o perdão de Deus para mim. Que eu não valorizo o perdão de Deus para mim. Porque se eu entendesse o que Deus fez por mim, eu então perdoaria. Eu sei que essa altura, você que está sofrendo, você vai estar dizendo, pastor, mas você não sabe o que eu passei. É verdade, queridos. Mas quando nós colocamos na perspectiva bíblica, perdoar é uma necessidade para quem foi ofendido. Impressionante, né? Perdoar é um ato unilateral. Não pode depender do outro pedir perdão. Mas o outro não pediu perdão. Pois é, na cruz do Calvário, Jesus libera perdão para todo mundo ali, faz, Senhor, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, se é que eles tivessem pedido perdão. Depois um ladrão vai pedir perdão, mas os outros ali, e ele está liberando perdão. Cuidado, queridos, perdão é unilateral. Perdão precisa ser incondicional. Não pode estar condicionado. Ah, mas ele não se arrependeu. Ah, mas ele não mudou. Ah, mas ele não veio falar comigo. Ah, mas ele não pediu perdão. Cuidado, queridos, o perdão precisa ser incondicional. O perdão bíblico, cristão, tem de ser incondicional. Pastor, mas se ele continuar pecando, problema dele, queridos. Por isso que Jesus fala o 70 vezes 7, que é um número simbólico para dizer que eu, como crente, não posso ter limites, porque Deus não tem limites para mim. Pastor, o que isso tem a ver com oração? Tudo. Porque as minhas orações estão seriamente prejudicadas quando o meu coração não perdoa. Até a minha oferta, o que o texto sagrado diz? Que quando eu trouxer a minha oferta, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu tenho que parar, primeiro resolver lá e depois voltar. Na ceia do Senhor, meu Deus, quantos textos, né? O que precisa ser feito? Você vem para a ceia, você precisa se examinar. Quando você se examina, você pede perdão a Deus e você libera perdão. Deixa eu ler de novo os versículos para você. Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Muito forte, né, queridos? O que aprendemos com a oração, então? Não tem uma fórmula. Ninguém está aqui tentando manipular Deus, falar palavras mágicas, porque quando eu falar a palavra mágica, abre-te sésamo, então as portas vão se abrir. Isso é paganismo puro, né, amados? O que é a oração? Como é a oração que agrada a Deus? É uma oração que não é hipócrita. O tempo todo Jesus fala e combate a hipocrisia. No fundo, você tem outros interesses. O interesse não é falar com Deus. O interesse não é conversar com Deus. Outros interesses. Então essa oração não pode ser hipócrita. Essa oração, nós precisamos entender que ela pode ser pública, mas ela tem que refletir uma vida de intimidade com Deus. Então é a vida pública, mas firmada numa vida privada com Deus. Você tem uma vida com Deus, de intimidade com Deus, no teu quarto. Mas, queridos, é uma oração de quem sabe, que precisa escolher entre a recompensa dos homens ou a recompensa de Deus. Se é a vaidade, a hipocrisia, eu vou ter a recompensa dos homens. Eles vão me aplaudir, vão achar que eu sou muito espiritual, mas Deus está sabendo quem eu sou. E aí não vai ter recompensa de Deus. Mas, queridos, que eu posso e devo perseverar com Deus, mas não posso ficar usando de vãs repetições. Não é repetição, é a vã repetição. Falando a mesma coisa, achando que isso vai fazer com que Deus me atenda. Falar por falar. Mas, queridos, que existe algo chamado perdão. E que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. E aí, queridos, meu Deus, se eu não sou perdoado, eu vou para onde? Eu vou para o céu? Não vou para o céu, vou para o inferno. E eu, Deus tem misericórdia. Você, Deus tem misericórdia. Precisamos desesperadamente do perdão de Deus. Logo, precisamos perdoar. Se não conseguimos, vamos ao Espírito Santo. E fala assim, Espírito Santo, nos ajuda. Porque eu sou crente e perdoar não é um desejo. Tem a ver com desejo. O desejo vem depois. Crente não vive de desejo. O desejo vem reboque. Crente vive de obediência. É uma obediência. É uma atitude. Hoje é preciso orar. E é preciso liberar perdão. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ilumine, nos capacite. Papai do céu, derrame graça e misericórdia sobre você, sobre toda a sua casa, sobre a sua família, que ele possa receber as nossas orações, que a nossa recompensa venha dele. Deus derrame sobre todos nós, sobre você e toda a sua casa, repito, fiquem na paz, paz, paz.
Me sinto tão sozinho. Eu em ti me quero aconchegar. Pois o sol de mim até se esconde, mas em ti há luz pro caminhar. Ah, Senhor, eu quero te sentir. Thank you. Jesus, Tu és meu céu de estrelas, mesmo em noite triste de pesar, sinto-me encher de alegria quando posso ouvir o Teu falar. A Jesus é longa a minha estrada, mas sem medo eu posso nela andar. Com o Teu carinho meu seguro, sei que o mal eu vou sobrepujar. Confesso-te o meu medo, meu temor da noite atravessar, pois perigos, males no escuro, quer eu sei, minha alma assustar. Mas Jesus, se tu comigo
este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério é de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério é de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.